A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece regras sobre o manuseio e proteção de dados para todas as empresas e organizações atuantes no Brasil. Apesar disso, a LGPD ainda não é realidade em 64% das empresas brasileiras, segundo o estudo da Akamai Technologies, empresa americana de serviços e performance de tráfego global na internet. Para orientar sua empresa e se adequar à nova legislação e evitar multas, está começando agora o podcast Dados em Segurança, com o advogado Rodrigo Vera Cleto Gomes.
Estamos aqui novamente com mais um episódio do nosso podcast Dados em Segurança, aqui na Caboing FM, né? E no episódio de hoje, mais uma vez, temos aqui o diretor comercial da Riosoft, Altamiro Castellan. Tudo bem, Altamiro?
Tudo bem, é um prazer participar novamente desse podcast, falar um pouco da LGPD. Eu acho que é importante aí a proposta da Riosoft junto com a Caboing contribuir com a sociedade, com as empresas, com a comunidade de um modo geral, a importância e os toques aí, as orientações para se adequar dentro da lei. Então essa é a ideia, é educar as pessoas, falar de como a lei pode atingir cada um de nós.
Perfeito, Altamiro. E o tema de hoje do nosso episódio é como a LGPD vai impactar as negociações comerciais. E vamos começar então esse bate-papo com a seguinte pergunta, o Altamiro. Por que a LGPD vai agregar valor a uma empresa?
Lula, esse tema me agrada muito e eu vou dizer por quê. A LGPD é uma lei que ela traz um compliance, ela traz um relacionamento ético entre as partes, vamos chamar assim, no aspecto jurídico, né? O que acontece? Que a LGPD, se a gente pegar a lei lá desde da primeira lei, lá na Alemanha, na França, a Turquia tem uma lei muito similar à nossa aqui no Brasil. Se a gente pega todas essas leis, elas têm como norte, como espinha central, as ISOs de prestação de serviço. Então, que é a ISO 9001 e a ISO 27001. O que acontece nessas ISOs? Ela trata de segurança de dados, de você ter os dados com segurança. Então, se alguém quer comprar de uma pessoa, de uma empresa, você tem que ver se ela está em conformidade com os bons procedimentos, com as boas práticas de mercado. E a ISO, ela versa muito sobre esse tipo de assunto, ou seja, eu trabalho de forma segura com os meus dados, com as minhas informações. Então, o bom da LGPD é que ela nos força, aí é que é a palavra. Quantas pessoas a gente conhece, quantas empresas a gente conhece que tem isso? Houve um período aí na sociedade, no mundo empresarial, em que era muito importante você ter uma ISO. Só que se você olhar hoje, são poucas, até assim, os governos, quando eles iriam contratar uma empresa, ele dava preferência para quem tinha normas, para quem estava certificado dentro dessas normas, dentro dessas ISO. Se a gente olhar hoje, esse movimento hoje parece que se enfraqueceu nos últimos 10 anos aí, né? E a LGPD resgata isso. Por quê? Você tem que ter conformidade com os dados que você está utilizando. Então a LGPD vem para atender a essa demanda, a esse momento.
Ô Altamiro, só explicar para o pessoal que está ouvindo o que são essas ISOs.
São certificações de qualidade, né, que as empresas têm que ter para atender determinados mercados. Então, principalmente nos mercados internacionais, se você não tem uma certificação de qualidade, de normas, de procedimentos, né, que essas ISOs versam, você não pode atender esses mercados. Então, olha, eu não vou comprar, talvez fazer um contrato milionário, se não bilionário, com uma empresa que ela não tem as normas. Então, é difícil você comprar de alguém que não tem a norma. Então, a partir do momento que uma empresa começa a ter o seu crescimento, a se tornar um expoente no mercado, isso passa a ser um pré-requisito para continuar atuando e continuar crescendo. E a ISO vem para isso. E agora com a LGPD, uma pequena rede de farmácia, uma pequena rede de padarias, um pequeno comércio, ele vai ter que ter alguns procedimentos que, quando você lê a ISO e lê os procedimentos que a LGPD versa, eles são muito similares. Então é um benefício forçado, eu vou dizer para você de uma forma muito franca e pessoal, não é uma coisa assim, eu acho que devia ser uma coisa natural, essa questão de respeito à privacidade de dados, não precisaria ter uma lei, mas se isso aconteceu na Europa, a Califórnia também fez uma lei similar à nossa aqui, a Turquia, que não está dentro da União Europeia, também já tem essa lei, os países aqui da América Latina já estão também se mexendo para ter essa lei. Então é um movimento que se faz necessário porque existe uma grande movimentação de dados, tudo está indo para o mundo digital.
Sim.
Né? Tudo vai ser digital, então os filmes, as conversas, as negociações.
A gente está numa época que se fala muito sobre dados, né? Sobre esse vazamento dos dados que direto a gente está vendo que acontece, né? Então, como não confiar, como confiar numa empresa que não está adequada à LGPD, né?
Então, se você vai cada vez mais, tudo está se tornando digital, né? Como é que você vai negociar com alguém que não está preocupado com esses dados, né? É muito comum, você chega na farmácia, me dá o teu CPF. Você dá um CPF. Aí, um exemplo que até me fez recordar. Vou até abrir um parênteses aí e contar uma história. Bom, tá, fui na farmácia, passei meu CPF. E eu, por andar com um cachorro grande que eu tenho em casa, eu dei um deslocamento no braço, tá? Bom, então fui lá, dei meu CPF e comprei duas pomadas em promoção, né? E comprei tal, dei meu CPF, dei lá o desconto, porque essa aí é mais barato e tal. Beleza. Agora pensa o seguinte, aí eu recebi ontem, tá aqui no meu celular, a promoção de novo da pomada. Das duas pomadas. Ó, tem de novo aqui as duas pomadas pra você. Bacana, legal, vi aqui, né? Agora imagina, se eu sou um sem vergonha, eu fui lá, comprei os preservativos, né? Ah, tem promoção que dá mais dois. E fui fazer alguma coisa fora do casamento, né? Minha esposa me ouvindo, não tem nada disso, né? Só pra usar ela, né? Aí chega o comunicado e minha esposa vê esse negócio aqui. Que promoção é essa daqui que você está recebendo? Por que você está recebendo essa promoção? Porque ela vai ter uma inteligência mínima para saber. Ué, mas pera lá, como que essa promoção veio para você? Então, veja, um CPF, se alguém está fazendo coisa errada, deu um exemplo aqui que aconteceu comigo, mas foi da pomada de luxação aí, né? Mas veja a situação que pode acontecer.
Bom, e que, em teoria, você não pediram a sua autorização para enviar isso.
E assim, se pediu, eu não prestei atenção.
Sim.
Entendeu? Ela pode até ter pedido, mas eu não prestei atenção que esse tipo de informação chegaria no meu WhatsApp. Aí o que aconteceu? Ontem, também fui no supermercado fazer uma comprinha. Uma grande rede de supermercados me ofereceu para fazer o cadastro. Aí eu já falei, não quero. Não quero mais o cadastro. Então veja, essa coisa de dados vai se tornar muito séria, né? Cada vez mais sérias, e as pessoas não se deram conta dessa importância. Tá?
E aí, a gente falando sobre isso, o que vai deixar de acontecer se a empresa não tiver em conformidade com essa lei? Porque a gente já viu aí que as pessoas podem deixar de fazer cadastro, mas e com as empresas?
Lula, eu tô sendo um estudioso de tentando entender, porque como que os países lá fora se adequaram à lei, né? Como que eles fizeram com a lei? Lá, a lei é muito mais severa. Eu teve um momento, por isso que eu falo assim, você é um cara que fica meio reticente até com a lei, porque momento no Brasil, tal, né? Essa coisa de pandemia, né? Mas lá, a lei na Europeia é 4%, que é 2%. Vai começar agora em agosto a valer.
Né? A multa, né?
A multa, uhum. Né? Que vai ser já uma cacetada.
É 2% em cima do faturamento da empresa?
Bruto anual.
Do bruto anual.
Então, vai dar muito dinheiro esse negócio. Vai dar mais que multa de trânsito. Eu já tenho falado isso em outros podcasts. Então, isso vai dar muito dinheiro pro governo. O governo está esfregando as mãos para isso começar logo, né? Bom, tem uma coisa que versa na lei, que se você começar a infringir muito a lei, a autoridade de dados vai tomar o teu banco de dados. Você não vai poder usar mais aquela base de dados com os teus cadastros, porque a lei vai tomar. Então, estou contando o caso extremo do que está previsto na lei. Então, olha, imagina essas teles aí que vivem cedo, à tarde, à noite, cedo, elas já estão recebendo multa, antes da lei estar valendo, elas já estão recebendo multa, já estão sendo ameaçadas de perderem os bancos de dados, né? Tanto a disseminação dessa base de dados, que elas espalharam as bases para essas consultorias, para essas empresas de telemarketing, e os caras te ligam toda hora ofertando produtos. Quer dizer, há um exagero nisso. Isso a gente está falando do extremo. Agora, na situação intermediária, o que vai acontecer é que se você, primeiro, tiver os seus dados vazados, você vai reclamar, diferente de até então a lei não está valendo. Primeiro que você pode abocanhar um quinhãozinho, um dinheirinho aí, né, por essa reclamação. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que se esses dados, que nem o mercado pediu os meus dados, eu já não quis dar, né? Essa farmácia, poxa, se eles começam a fazer ofertas malucas para mim, eu vou ter que ligar lá, vou me dispor com eles e vou falar: olha, vocês não podem mais trabalhar com meus dados dessa forma, fazendo essa oferta. Eu não pedi essa oferta. Então a tendência é as pessoas cada vez serem mais severas com esse assunto. Então, se a empresa não tem procedimentos sérios, isso certamente vai dar problema para ela no mercado, porque ninguém vai querer comprar dela, né?
E a gente viu que isso está virando um material comercial para as empresas, né? Um banco faz uma propaganda na TV que ele fala: nós estamos em conformidade com os dados, né? Então, isso acaba ou não sendo um material comercial para eles usarem. Para, né, tipo, fique seguro, vem com a gente, fique que os seus dados estão seguros, né?
Eu acho que esse banco, ele fez certinho. A gente teve um trabalho inicial. Eu diria para vocês que eles foram os nossos incentivadores na época, com uma certificação que a gente teve que fazer para eles, para atender eles. Eles começaram bem com essa situação, e o que eles falam é realmente isso. Quer dizer, esses dados vão começar a andar. Você veja, aquela base de dados que saiu aí, que roubaram, que pegou até os CPF dos mortos, né? E o pessoal estava vendendo ela a preço de banana. Quer dizer, isso virou uma coisa assim de mercado negro muito preocupante, né? Eu falo muito: se você manda uma nota fiscal para um motoboy e essa nota fiscal tem o CPF da pessoa, os dados da pessoa, eu hoje tenho esses bancos virtuais que você, com uma boa internet e uma boa cópia de documentos, você consegue inclusive até falsificar um RG e colocar os dados do cara lá, os documentos do cara, fazer um RG falso nas impressoras coloridas aí e depois mandar para esse banco. E tudo origina do endereço, do CPF e o nome completo da pessoa. A partir daí você consegue abrir uma conta no banco, e isso tem, já deu matérias jornalísticas.
Vai comprar chip de celular. Tá?
E nem mais, os caras loucura, fazem assim, né? Parece que tem banco que ele estabelece assim: se você tiver esse documento certinho, ele te dá um limite de R$5.000 inicial. Você saca esse dinheiro na hora. E depois, de onde é que esse dado saiu? Então, vai chegar uma hora que esses dados vão ser rastreados. A gente tem o caso aí da indústria de imóveis, que mandou uma nota fiscal para a artista famosa lá de São Paulo, e os caras tiraram a fotografia da nota fiscal e falou que a artista tinha comprado um imóvel aqui na região, né? E com os dados dela rodando no WhatsApp todo mundo aí. Então vejam, é muito sério. Só que o importante, né? Isso cabe ressaltar: quando tirou a fotografia da nota fiscal, está lá o nome da empresa. O crime está aprovado, entende? Então, uma nota fiscal, você fala: mas uma nota fiscal que eu soltei na minha empresa, mandei pela transportadora, pode me causar um problema? Gravíssimo, entendeu? Por quê? O transportador é uma pessoa, não está preocupado com a LGPD. Então, o que acontece é assim: as pessoas pensam que estão preparadas para a LGPD. Esse talvez seja o grande problema de muita gente no mercado, que está pensando que está pronta para a LGPD. Por quê? Estive numa loja de um amigo meu, muito solícito, me atende quase que mensalmente. Vou lá para trocar umas ideias com ele. Ele é um consultor. E ele: poxa, vi lá no teu LinkedIn que você está trabalhando com a LGPD, você fala bastante de LGPD. Eu aqui já adaptei-me. Adaptou, legal. Bom, parabéns. Né? O que você fez? Ah, eu coloquei senha no meu sistema aqui e todo mundo tem senha. Bom, para começar, o sistema dele está sem senha, sem nada. Por quê? Comecei a conversar com ele e eu perguntei para ele de um produto que eu tinha comprado em outubro, novembro do ano passado. Ele falou que foi outubro, um produto específico com um assunto. Ele já gritou pro rapaz lá: ó, meu produto aí do Altamiro, né? O rapazinho gritou, dá o CPF dele. Isso na loja lá, tudo deu, deu o CPF, já tirou os dados. Bom, o que eu quero dizer dessa situação? Aí eu conversei um pouco mais com ele e falei, olha, a LGPD não é isso. Não é só uma situação de controle de senha em sistemas. A LGPD não é só adequações de contratos e termos jurídicos. A LGPD não é só sistema de segurança. Porque isso, querendo ou não, toda empresa tem que fazer.
Senha por senha a gente já tem, né? Guardando na cabeça ou embaixo do teclado,
o
né?
O que muda? E, assim, isso... aí é que eu entro assim, que eu costumo brincar, isso nas minhas viagens pela Europa, né? Visitando sites de notícias, visitando empresas, né? Internet, a internet proporciona isso. E a gente copiou muito a lei europeia. E tem um artigo que o autor fala assim, olha, a GDPR lá, a lei europeia, ela não versa sobre mapeamento de risco. Ela não versa sobre esse assunto. Mapeamento de risco. E aí é que está todo o problema. Você entendeu? Eu costumo fazer uma... Eu vim pensando nessa analogia até para vir aqui para o podcast para falar sobre esse assunto. Olha, eu operei do joelho, dei um problema de menisco. Então, tirou-se radiografia, fez tomografia, fez um monte de exames, né, para ser operado o joelho. Você vai fazer uma construção... Você tem que fazer uma análise geológica, assim, você vai ter torres, você vai ter prédios para cima. Então, em qualquer área que você vai trabalhar, um dentista, pô, o cara vai mexer no canal, ele tem que ir lá tirar radiografia. O que acontece com a LGPD? E aí, assim, a LGPD e o compliance, as conformidades, independente de ser a lei, é que você tem que ter um mapeamento de riscos. O que é um mapeamento de risco? É você saber aonde pode acontecer falhas de vazamento de dados. 80% com essa questão de segurança de informação, de controles, de firewalls, de antivírus, aonde é que vai dar problema? Vai ser nas pessoas, vai ser nos seres humanos. Por quê? As pessoas vão se distrair.
Sim.
Vão pegar pendrive. Eu fui na papelaria, imprimi uns folhetos ontem, de manhã, tá lá um cartaz enorme. Nós não se responsabilizamos pelo seu pendrive. Ou seja, o que se perde de pendrive naquela papelaria de impressão rápida, não deve. O cara colocar um cartaz grande com a fotografia do pendrive. Agora, você acha que nesse pendrive que está só a impressão da arte lá, tem só a impressão da arte? Não tem. Tá cheio de dados lá dentro. É contrato, é a proposta que ele vai levar, que ele vai imprimir na casa dele. Enfim, é um monte de coisas que estão lá que podem ser vazadas. Então, o grande desafio nessas minhas viagens aí internacionais, né, via internet, é de que as pessoas vão ter que se adequarem ali. Elas vão ter que entender que elas fazem parte do processo, que elas terão que ser treinadas, mas muito treinadas e conscientizadas. Então, conscientizar as pessoas, né, nas empresas. Ah, mas, assim, eu falo isso em implementação de sistemas de gestão empresarial. Então, a gente vai lá, faz aquelas reuniões de abertura, o empresário está comprando um sistema novo, ele está investindo dinheiro, sabe? Muitas vezes, aquele dinheiro, assim, é suado, todo dinheiro é suado, né? E ele quer resolver os problemas de dados, de transações de dados dentro da empresa dele. E eu, quando participo dessas reuniões, eu falo assim, olha, colaboradores, amigos, tirem os dados das gavetas, tirem as planilhas das gavetas, porque sistema nenhum vai conseguir gerenciar dados dentro de gavetas, né? Então, os colaboradores, as pessoas que fazem a operação da empresa, elas têm, de alguma forma, colaborar e passar a informação de que os dados vão ter que passar para dentro do sistema. O que acontece quando a gente está falando de dados é a mesma coisa. Pode ser que alguém lá no fundo de uma fábrica, e a fábrica, sim, isso também é outra coisa que está tendo uma confusão danada, porque a fábrica acha Ah, eu sou fábrica, eu me relaciono só com fábrica, eu não preciso de me adequar. Nada disso, está tudo errado.
Toda empresa tem dados, né?
Tem dados. Aí o que acontece? Lá no fundo, tem o seu João, que é o da expedição, que imprime lá os boletins lá com romaneio, com os dados da pessoa, com os dados da... Porque a empresa também quer aparecer na fotografia, está lá os dados da empresa bonitinho, né? O logotipinho da empresa. E vai lá os dados, tudo das pessoas, e vão andar. E hoje com esse negócio de logística, então é assim... Vai para um hub em Ribeirão, e Ribeirão vai para um hub em Campinas, né? E é questão de horas, quer dizer, caminhão que vai, chegou, já manda, quer dizer, é uma logística muito bacana, hein? O sistema de logística no mundo e no Brasil tá excepcional. É muito rápido, quer dizer, você compra uma mercadoria em São Paulo, de manhã ela tá aqui, né? Rapidinho.
Sim.
Só que para isso, meu, esses caras estão manuseando esses dados o tempo todo.
Ô Altamir, a gente estava falando muito de riscos, né? Uhum. Quais, então, são os riscos comerciais que uma empresa está exposta caso ela não esteja em conformidade com a LGPD, além desses que a gente já mencionou aqui?
Bom, já falei da multa, do dado, sim, mas o que eu acho que é o mais crítico é o seguinte. Quando, e eu não sei se você sabe, tem um site, aí são coisas, os caras são maldosos, né, desse ponto, porque já existe um site... E quando você for pego ou processado, você vai para esse site.
Sim.
Entendeu? Então, o que vai acontecer? A agência vai vir, vai multar. Então, imagina lá na Resoft, na Fernando Costa, uma empresa lá foi multada. Primeiro, pouco tempo, todo mundo vai estar sabendo, né? Isso vai que nem pólvora. Todo mundo que tem dados dessa empresa... Vai ligar lá, como viu que os dados vazou e que deu problema pro Joãozinho, vai pedir para apagar os dados dele dessa empresa. E se ele pediu para apagar os dados dele dessa empresa, você acha que ele vai voltar para comprar lá? Não vai voltar. O risco econômico e de marketing negativo,
sim,
é muito grande. Por quê? Primeiro que a autoridade vai funcionar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma de que a autoridade de dados vai funcionar. Ela vai fiscalizar. E ela não vai fiscalizar porque ela vai vir, olha, bater na porta do estabelecimento. Isso vai ser uma coisa orgânica, natural. Por quê? As pessoas vão reclamar. E reclamando, ela vai ter que agir. Ela não vai ter aquela coisa... Poxa, imagina assim... Vai dar o jeitinho brasileiro e o fiscal vai lá, vai falar com o cara. Pô, tem um reclamante. Ele pode ir lá no promotor e falar, promotor, eu reclamei daquela empresa, aquela empresa vazou meus dados e o fiscal de dados não tomou as devidas providências. O fiscal de dados vai ter sérios problemas. Entendeu? Pô, por quê? O que aconteceu?
Uhum.
Entendeu? Então, vai ser uma força fiscalizadora, que ela vai nascer do consumidor. E por ela nascer do consumidor baseado numa lei e que tem um ator, um verbo, alguém que vai ter que tomar ação, que é a autoridade de dados, ele não vai ter outro jeito a não ser notificar, dependendo do caso, tentar entender o que aconteceu. Aí também entra uma situação seguinte, olha, eu volto no caso do meu amigo da loja lá, né? Novamente lá na Europa, o que eles falam muito é o seguinte, na lei brasileira também fala assim, se você está tomando as providências, se você tem os mapeamentos de risco, você mostra para a autoridade, olha, eu mapeei todos esses riscos aqui, e esse risco, eu não consegui identificar ele nesse mapeamento, mas eu fiz um mapeamento, eu trabalhei nisso e aconteceu que o seu João lá do fundo da expedição, nós descuidamos e não conseguimos pegar os dados da filipeta que ele manda para a transportadora e esse dado vazou. Nós já corrigimos, nós já anonimizamos os dados lá da filipeta do seu João de entrega, não tem mais, só tem parte do CPF da pessoa, o endereço está bem fracionado, o nome também está bem fracionado, o telefone só tem uma parte dos números, nós resolvemos o problema. Então a autoridade vai vir e vai entender e vai fazer um relatório falando, olha, beleza, isso me atende e beleza, vocês estão se preparando para as conformidades da lei. Vai passar. Agora você pega uma pessoa, não, eu só coloquei a senha no sistema aqui e tá tudo certo. Amigo, não tá nada certo. Aí é problema.
Aí é a gente entender que não tá nada certo, né? Que não é só isso.
Não é só isso, então, entendeu? Então você vai ter que ter evidências, mas comprovadas. O que eles falam, isso é assim, lá fora eles falam, olha, tem que ser comprovado, tem que mostrar pro cara, olha aqui o relatório que eu tenho uma pasta, eu tenho um arquivo com todas as informações, eu tenho um sistema, olha, tá tudo mapeado. A gente tem senha, a gente tem firewall, a gente treinou os funcionários, olha aqui, eu tenho aqui ó, os vídeos de treinamento que eu dei pro funcionário, mas alguém descuidou e passou alguma coisa. Então, você mitiga o risco. Se você tiver que aí explicar pro mercado, você contrata uma empresa de relações públicas e fala pro mercado, olha, aconteceu um problema aqui na minha loja, mas foi um caso, a gente tem tudo mapeado.
Caso isolado, né?
Isolado, o que acontece? O mercado vai entender que isso aconteceu. E assim, acidentes de vazamentos acontecem todos os dias. Só que antes, esses vazamentos passavam, sabe, sem
despercebidos, né?
Sem ninguém falar nada. Agora, isso vai virar dor, entendeu? E essa dor vai ter alguém que vai ficar, opa, onde é que tá doendo aí? Eu quero ir aí ver, entendeu?
E a vai ter vários fiscais.
Vai ter autoridade de dados colando em cima da pessoa e querendo literalmente morder o calcanhar do empresário. E aí que eu acho que é o perigo.
Sim. Ô, Altamira, a gente falou muito da relação consumidor-empresa, né? Da LGPD, os cuidados e tudo mais. Mas é a relação empresa com empresa. Quando uma empresa tem oportunidade de fazer um grande negócio, mas essa outra empresa ainda não está, iniciou o processo de regularização da LGPD. Quais são os pontos de alerta que as empresas, os empresários, precisam ficar atentos?
Bom, isso é assim. Primeiro ponto. Quando alguém vai fazer um negócio com uma outra empresa, é muito comum, eu já tive vários casos de informatizar empresas onde o fornecedor ou cliente maior pediu o seguinte, olha, eu quero evidências que você tem um sistema de gestão empresarial, que você tem um ERP, que você tem compliance, que você tem conformidades, que você está organizado administrativamente para me atender. Então esse é o primeiro ponto. Então, empresa para empresa, você tem que provar que você está organizado, né? Quanto aos dados, é importante dizer que os dados empresariais, eles não entram no LGPD, eles estão à margem do LGPD. Os dados sensíveis são os dados de pessoas. A LGPD trata dos dados de pessoas. Agora, vai ser difícil alguém começar, imagine que a empresa realmente ela tenha lá uma boa política de banco de dados tal, mas aí por qualquer motivo ela teve lá um vazamento de dados de funcionários, né? E a outra empresa que compra, ela já vai começar a ficar com o pé atrás, porque na outra empresa que está comprando também tem pessoas, né? E essas pessoas poderão ter seus riscos vazados, porque quando você está ligando o Carlos da outra empresa, que é o negociador, ele tem o telefone dele, muitas vezes ele tem os dados dele, porque foi lá visitar a empresa na portaria, pegar o RG dele, a fotografia dele, ou seja, os dados deles também foram transferidos para essa empresa que não cuida ou que está negligenciando com os dados. Certamente eles também vão ter problema, porque ninguém vai querer negociar com alguém que negligencia os dados.
Então... Nossa, e você levantou um ponto aí que eu nunca tinha parado para pensar. Cancela de condomínio, por exemplo. Eles tiram foto de visitante.
Quer saber o RG, o telefone, tudo. Então, assim, eu, por isso que eu falo assim, às vezes eu falo, pô, Tamir é contra a LGPD. É um processo tão demorado, complexo, porque a gente não se deu conta do que essa lei é. A gente não deu conta ainda. Não caiu a ficha. Tanto que só cerca de 20% estão correndo atrás desse assunto e 80% não estão. Tem muita gente... Antes de ontem, conversei com um pessoal em Porto Alegre em que eles estavam com 10 empresas para fazer a implantação e a procrastinação de começar a fazer o trabalho de LGPD era por causa da pandemia e o baixo caixa, né? Era essa a argumentação do escritório de advocacia comentando com a gente de Porto Alegre. Ou seja, isso é verdade. Agora, vai ser difícil a gente conseguir educar o país todo, porque você vai comprar uma pizza, né? E às vezes, sendo aplicativo, já está todos os teus dados lá, inclusive até teu cartão, né?
Sim.
Bom, já tá os dados todos lá. Aí eu tenho uma pizza que eu gosto de comprar, e essa pizza ela só funciona se eu ligar. Telefone, pega todos os dados, né? Para comprar a pizza. Não me relaciono com essa pizzaria há muito tempo. A cada 15 dias nós gostamos de comer aquela pizza.
É tão natural a gente dar os dados, né? Se for pensar assim.
Você entendeu?
Tô meu CPF aqui.
Vai na boa. Eu acho que vai, entendeu? Até isso, desculpa, dá zica. Pra não falar outro nome, entendeu? Tem isso da zica. A hora que der, pronto. Aí, porque então é assim, eu também gosto de fazer a comparação. Isso pro pessoal de casa entender. É um negócio BCAD. É um negócio maluco. Se você tem um barzinho pequenininho, né? 5 mesas, tá? Eu faço uma comidinha gostosa e vou colocar um somzinho ambiente. Essas caixinhas chinesas aí, um somzinho ambiente, coisa simples. Se o cara do BCAD passa lá, ele te multa.
Uhum.
Multa. E ele não tá errado. Entendeu? Mas está na lei, gente. Eu sempre... Desde que eu vi a lei, assim, na minha cabeça, vi o ECAD. Sabe? É a mesma coisa o ECAD. Mas você fala assim, o ECAD funciona? Funciona. Porque se você, sei lá, porque qualquer motivo, teve um período que tinha os meninos na resposta, mas há, sei lá, 20, 25 anos atrás, eles gostavam daquelas caixinhas de computador, aquelas musiquinhas. Aí passou alguém, ele falou, ó, só o ECAD passar aqui vai pegar vocês, hein? Eu falei pros caras, tira essas caixinhas, meu Deus do céu. Ó, se vocês quiserem, vocês ouvem fone de ouvido, cuidado com as músicas, porque também pode dar problema, tem época que deu problema esse também. Eu já, né, disseminou muito os podcasts, as plataformas de música, então isso passou. Mas naquela época, a gente ficou apavorado, entendeu? Isso há muito tempo atrás. E a LGPD vai ser isso. A autoridade de dados... ela vai pegar pesado. Eu tenho certeza disso, não tenho dúvida. Só que o que me preocupa mais, assim, é a preocupação, né? A atenção, desculpa, a preocupação, ver um pleonasmo aí, é a atenção que vai ter que ter as empresas com relação à adequação.
É que a gente já comentou aqui nos outros episódios que é tudo uma coisa muito cultural, né?
É.
Que é uma coisa nova no Brasil.
Sim.
E que as pessoas precisam entender como funciona a LGPD, que é o que a gente está fazendo nesse podcast.
Sim. É um bate-papo aí.
Mas para as pessoas entenderem mais como funciona. Eu mesma, no primeiro episódio, eu sabia zero de LGPD. Agora eu já sou uma expert, mentira, mas agora eu já sei bem mais com todas as informações, né? O Altamiro, e ainda falando das empresas,
uhum.
É para quem faz negociações com empresas de outros países que ainda não estão regularizados ou não tem uma lei como a LGPD, existe risco de realizar negócios com esse tipo de empresa?
Ó, até onde eu sei, o Brasil só fez LGPD por causa da União Europeia.
Uhum.
Por quê? A União Europeia, nos acordos comerciais que o Brasil tem, e até querendo avançar, e a gente está aí pleiteando esse avanço com a comunidade europeia, um dos pré-requisitos era implantar a LGPD. Então, para países que você vai ter acordo comercial, que nem o Brasil quer fazer, tem com o Mercosul, o Brasil quer ter com o bloco da União Europeia, vai ser importante ter esses dados. Agora, por outro lado, países que a gente não tem essa relação próxima comercial, isso vai ficar meio solto, por enquanto, meio no limbo, né? Agora, uma coisa também importante, o estrangeiro que está aqui dentro, ele também é protegido pela lei. Então, se a empresa pegar os dados do estrangeiro que está morando, que está trabalhando aqui, ele também tem que ser protegido pela lei. Então, a lei protege ele também. No território nacional, a lei protege a todos com relação aos dados. Isso é uma coisa importante aí que tem que ser trabalhada. Porque é estrangeiro, não. É igualzinho para proteger todo mundo. E a União Europeia, né? Ela está nessa luta aí de acertar a proteção de dados. Eles os europeus têm um eclicismo com as coisas, se eles fizerem, não tem acordo, né? Então, eu acho que... E é bom, eu não vejo isso como ruim, não. Só acho que o prazo que as empresas estão tendo com a
muito
pandemia
curto,
é muito
né?
curto. As empresas certamente vão ter problemas, eu acho.
Você acha que existe a possibilidade de aumentar esse prazo? É agosto desse ano, né?
É agosto. Sabe por que eu acho que não?
É, né?
Dinheiro, entendeu? Por que dinheiro? Nossa, semana passada, naquela gravação... vai passar uns dias aí, pessoal, porque a gente está gravando o podcast, então deve dar uns dias, e de repente você está ouvindo daqui a um tempo, né? Uma das reuniões que o Paulo Guedes falou com os ministros, né? Uma reunião privada, e foi gravada, ele fala abertamente que o país está com problema de caixa, né? O Congresso entrou em desacordo, e hoje instituiu a comissão lá de novos tributos, lá de reforma tributária, porque não chegaram no acordo sobre como cobrar mais. Se você ler na íntegra, nos bastidores, o que rolou foi isso. O pessoal querendo CPMF, querendo dinheiro mais para cobrir as despesas da pandemia. E as despesas da pandemia, ela vai acontecer depois com o SUS, com o atendimento pós-Covid das pessoas, quer dizer, o custo da saúde do departamento, do Ministério da Saúde brasileira, ele vai crescer muito, precisa de dinheiro. Então, eu acho que eles não vão abrir mão disso, por causa disso. Do ponto de vista prático e operacional, o correto era adiar. Agora, do ponto de vista econômico, das autoridades monetárias, eu acho muito difícil.
Então, o que resta é as empresas investirem para se adequar do que ter que arcar com uma possível multa mais para frente por não terem se adequado,
não terem se adequado. O que eu recomendo, assim, lá na LGPD Advance, que é o nosso site, a gente tem bastante material já, a gente vai estar colocando bastante material, e é assim, dá o primeiro passo, né? Começa. Eu não sei mapear. Começa a fazer uma planilhazinha, começa a fazer um mapeamento de risco, começa a treinar as pessoas com o que der e começa a criar evidências para isso, né? A comprovar isso que você está fazendo. Eu sou uma empresa maior, eu tenho mais de 10 departamentos, eu preciso ter um cuidado maior, porque vai ter muitas pessoas, isso pode dar mais problemas para mim pelo meu volume. Aí você precisa ter um sistema, você precisa ter um planejamento adequado. Não dá, eu sou uma empresinha pequena, vou fazer coisa pequena. Tem que ter o departamento jurídico, tem que ter uma consultoria jurídica, tem que ler a lei, tem que saber interpretar a lei para você não ter problema, né? Eu acho que é por aí.
Perfeito, então, Altamiro. Bom, o episódio de hoje já acabou, mas logo a gente volta com mais um novo episódio, né? Muito obrigada, Altamiro, pela sua participação.
Obrigado a todos, um grande abraço, fiquem com Deus.
E até o próximo Dados em Segurança aqui na Caboing.
Um abraço, tchau, tchau.
Podcast Dados em Segurança. Oferecimento RioSoft.